Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz.
Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do esporte, começando por um campeão, né? O Atlético Paranaense, time de Curitiba, conquistou a Copa Sul-Americana de 2021, depois de derrotar o Bragantino por 1-0 na final que foi disputada neste sábado de tarde, no Uruguai, em Montevideo, no Estádio Centenário. Essa é a segunda vez que o time do Atlético Paranaense, cujo apelido é Furacão, né? É a segunda vez que ele conquista o título dessa competição da Copa Sul-Americana, que seria uma espécie de segunda divisão da América do Sul. Você tem a Libertadores da América, depois vem a Copa Sul-Americana. E a primeira vez foi em 2018, que o time do Atlético se sagrou campeão, quando venceu o Junior Barranquilla da Colômbia. É a primeira vez que um time do Brasil conquistou esse torneio por duas vezes. Para esse título, para conquistar esse título, o Atlético fez uma campanha com 11 vitórias e 2 derrotas. Foi bem consistente, investiu nisso. Teve um momento que o time do Atlético no Campeonato Brasileiro andou sofrendo um pouco, quase beirando a zona de rebaixamento, porque ele colocou equipe reservas, enfim, exatamente para poder disputar a Sul-Americana de jeito. E agora ele tem mais um título para correr atrás, o time do Atlético Paranaense. Por quê? Porque no dia 12 de dezembro e 15 de dezembro ele vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então são jogos que vão fechar a temporada no Brasil, vão reunir o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, sendo que o segundo jogo vai ser disputado no Paraná. O Atlético Mineiro joga em casa o primeiro jogo, tem que fazer valer o mando de casa dele, e aí sim ele vai poder tentar tirar dos paranaenses o título. Mas podemos ter aí um time do Paraná, um time com o Atlético Paranaense, ganhando 2 títulos importantes nessa temporada, o que é bacana, é um investimento, um clube que vem fora do eixo, né? O Atlético Mineiro não perde, dificilmente vai deixar de ser campeão brasileiro. Ele tem 8 pontos, entrou nessa rodada dessa semana com 8 pontos à frente do Flamengo, segundo colocado, e vai longe, tem muita chance. Então, muito provavelmente, em mais uma semana, a gente pode até anunciar que o Atlético Paranaense, o time Atlético Mineiro, time de Belo Horizonte, dirigido pelo técnico Cuca, vai conquistar o título brasileiro. Título esse que ele não ganha desde 1971, quando foi criado o Campeonato Brasileiro. Em 1971, o técnico na época era o Telê Santana, e o time do Atlético Mineiro foi campeão. E depois de lá para cá, 50 anos, não viu mais a cor de uma taça no Campeonato Brasileiro. Mas dessa vez está vendo a cor da taça, está muito bem o time do Atlético, então tem grandes chances. Eu queria lembrar também uma coisa rápida, sobre seleção brasileira. Seleção brasileira, nessa terça-feira, empatou contra a seleção da Argentina por 0-0 no Estádio Bicentenário em San Juan, uma cidade afastada de Buenos Aires, bem longe de Buenos Aires, lá na Argentina. Um caldeirão, um jogo com muita pegada, muita tensão, inclusive com violência, verdade seja dita, da parte inclusive dos argentinos. O zagueiro Otamendi, no primeiro tempo, acabou acertando uma cotovelada na boca do atacante Rafinha, do Leeds United e da seleção. Ele teve que levar 11 pontos no lábio para se ver a história. E o juiz uruguaio Andrés Cunha fez o favor de não ver, sangrando a boca do Rafinha. Ele disse que não tinha sido nada. O VAR, o Video Assistant Referee, não chamou atenção, não aconteceu nada com o jogador Otamendi, nem foi marcado pênalti, nem foi advertido, nada. consequências disso é que a Conmebol suspendeu todo o trio de arbitragem, mais os quatro juízes que trabalharam na salinha lá do vídeo, suspendeu todo mundo pelas falhas ocorridas no jogo, principalmente por essa jogada, em que o Rafinha foi agredido, literalmente agredido, pelo Otamendi e passou batido. No final da história, o Brasil, com um time jovem, um ataque mais ousado, mas mais jovem, acabou levando mais perigo de gol do que a própria Argentina, que jogou com seu time titular, correu atrás. O Brasil não teve Neymar, né? Formou com lá na frente com o Rafinha, o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior, que jogou muito bem. Depois ainda teve o Antony e o Gabriel Jesus no ataque. Então o Brasil foi muito bem, dois volantes que jogaram muito bem, o Fabinho e o Fred, estão garantindo aí o seu lugar. E está aberta agora a temporada de vaga para ver quem vai jogar na seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar no final do ano que vem, né? Porque agora o técnico Tite vai poder trabalhar um pouco mais e ele está querendo investir exatamente nesses nomes mais novos, como o do Vinícius Júnior, do Real Madrid, do Rafinha, do Leeds, o Antony, que joga no PSV, o Matheus Cunha, enfim, está em cima dessa molecada. E, ao mesmo tempo, procura um armador. Ele não tem ainda um armador no time dele. Ele gosta do Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá jogou bem, mas não é ainda o que ele espera. Além dele, ele está tentando trazer de novo Felipe Coutinho, do Barcelona, que não está jogando direito nem no Barcelona, mas ele trouxe até para participar do banco de reserva desse jogo contra a Argentina. Está de olho aí, vamos ver. O Brasil, então, agora começa a realmente montar um time já visando Copa do Mundo no ano, né, no ano que vem. Guilherme, uma última informação para vocês que eu achei que já vem de domingo passado, mas era legal a gente dar, não esquecer. A bicampeã mundial de skate street é uma paulista, a Pamela Rosa. Ela tem 22 anos e ela venceu a super final, que é a super coroa da SLS, que é a Street League, né? A Super Street League, que é o que eles chamam, e em Jacksonville, na Flórida. Ela venceu, bateu campeã olímpica, japonesinha, bateu todo mundo. E em segundo lugar veio a Raíssa Leal, a nossa, que eles chamamos agora de Fadinha, a menina que vem lá do norte, nordeste do Brasil, e que também fez um bom desempenho. Agora, é legal para a Pamela Rosa essa vitória, porque a Pamela Rosa era campeã mundial e foi para os Jogos Olímpicos de Tóquio com esse ranking. Só que ela chegou, ela teve um problema, uma lesão bem grave no tornozelo direito. Ela competiu no Japão, em Tóquio, no sacrifício, foi mal, não teve bom desempenho, ficou longe do pódio e viu inclusive a Raíssa ganhar a medalha de prata, uma série de virar ali, voltar ali de Tóquio como a grande estrela do skate brasileiro. Mas ela está recuperando esse espaço que já foi dela e agora, melhor do tornozelo, conseguiu ganhar o título mundial, deixou para trás a própria Raíssa, depois a campeã olímpica, que é a Momiji Enshia. Enfim, foi um domingo bacana para a Pamela, que disse que, na verdade, para a vida dela, esse ano vai ser o ano marcado pela virada, né? É o ano que ela vai dar a volta por cima. Então é isso. Ah, esqueci de contar. No empate entre Brasil e Argentina, após o empate, os argentinos, com a combinação de resultados nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, descobriram que estavam classificados também. Hoje, garantidos na Copa do Mundo do Catar pela América do Sul, já temos dois países. Nós temos a Argentina e temos o Brasil. O Brasil já tinha se classificado com uma rodada de antecedência. E aí fica uma pergunta no ar. Falta um jogo entre Brasil e Argentina por essas eliminatórias, que é aquele jogo que não teve, que foi paralisado com 8 minutos, porque os fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, a Anvisa, entraram no campo e mandaram parar o jogo e retirar três jogadores da Argentina, que os argentinos malandramente colocaram em campo, mesmo tendo sido avisados há 2 dias que eles não podiam jogar, porque não cumpriram 2 semanas de quarentena, porque eles tinham vindo do futebol inglês, eles tinham vindo da Inglaterra. Isso não aconteceu e o jogo foi cancelado, o caso foi parar na FIFA e há uma séria desconfiança de que a FIFA vai fazer de conta que não viu, vai inventar alguma coisa, porque como os dois times já estão classificados, não há mais nenhum motivo para eles se enfrentarem de novo. Vai dormir com um barulho desse, que esse futebol sul-americano não cansa de nos surpreender. Bom, eram essas histórias que eu tinha para vocês, eu volto semana que vem com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.